Nós já estamos com o doutor Roberto Dumas, economista de muita qualidade, participando de tudo quanto é de debate, especialmente nesse momento que todo mundo está querendo ouvi-lo. Também especialista em economia chinesa e nos dá o prazer de conversar com a gente hoje no Passando a Limpo. Doutor Roberto Dumas está onde? No Rio ou em São Paulo?
São Paulo.
Em São Paulo, é?
São Paulo,
isso. Pronto, então vamos conversar. Escute, entrando com essa questão da economia chinesa, o que estão dizendo é que a China já volta a ser o que era novamente. O estrago teria sido muito pequeno porque ela sabe se recuperar com muita rapidez. É isso mesmo?
Bom dia, obrigado pelo convite. Mais ou menos isso daí, né? Porque, de fato, o que eles fizeram era aquilo que a Organização Mundial da Saúde sempre preconizou, ou seja, isolamento total. Agora, ter um isolamento total numa ditadura é simples. Simplesmente você fecha uma cidade, que era a cidade de Wuhan, ou seja, 22 milhões de habitantes. Você vê, 22 milhões de habitantes é o tamanho de Londres e de Nova York. E fechar uma cidade assim. Agora, a recuperação ainda não está se dando. Por quê? Porque você não tem tantos instrumentos para se recuperar como você tinha na crise de 2008. Vai se recuperar a economia chinesa, porém é uma recuperação baseada em esteroides. Ou seja, o governo vai gastar mais do que tem mais uma vez e a dívida em relação ao PIB do país é uma das mais altas do mundo. Ou seja, já bateu 300%. Mas o que, que acontece? Por que, que a China precisa se recuperar e recuperar rápido? Obviamente, você sabe que economia, política e sociedade andam juntas. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. Se a sociedade reclama, nós pedimos a cabeça do rei, ou seja, vamos votar em outro presidente, o que quer que seja. Numa ditadura, a economia vai mal, a sociedade reclama. Se tiver uma tensão social, eu tenho que botar o tanque na rua. Então, é uma condição sine qua non a economia chinesa ter de voltar, que senão o Partido Comunista Chinês perde o poder. Então, eles estão fazendo de tudo. Agora, também não dá para acreditar nos números que provavelmente eles vão mostrar daqui para frente. No começo do ano, nós esperávamos um crescimento de quase 6%, o que é uma maravilha, mas era 12%. E agora nós esperamos um crescimento de 2,5% a 3%, mas certamente o governo chinês não vai falar esse crescimento. Ele vai falar que cresceu entre 4,5% e 5%, mas é só ver o que está acontecendo com o preço das commodities. Ou seja, está acontecendo com o preço do minério de ferro, do zinco, do alumínio, o petróleo, que aí já tem outro problema com a Arábia Saudita e Rússia. E isso é que bate na gente, sabe? Por quê? Como eles estão demandando menos dessas commodities, e o Brasil é um exportador dessas commodities, nós avaliamos, então, que vai entrar menos dólares no Brasil. E além de entrar menos dólares no Brasil, dado que o mundo está em crise, o que, que acontece? Você quer se esconder num porto seguro. Qual é esse porto seguro? Dólar. Então, olha a tempestade perfeita no Brasil. Além de entrar menos dólares no Brasil, os que estão aqui estão saindo. Por isso que o câmbio bate 5,20, 5,10. E aí você fala, puxa, mas então tem algum motor já trazendo para o Brasil, né? Tem algum motor que possa fazer a economia brasileira crescer? Olha, exportação não vai dar. Por quê? Meu segundo maior comprador é a União Europeia. A epidemia começou na China e se alastrou para toda a Europa. França está em recessão, Espanha está em recessão, Itália certamente em recessão, Reino Unido com o Brexit. Então eu não tenho mais, eles não vão ser mais os meus compradores porque eles estão caindo. Quem seria meu terceiro comprador? Os Estados Unidos. Puxa, mas agora os Estados Unidos é que é o centro da pandemia. Sim, e os Estados Unidos vão cair 3% do PIB. Então não vão comprar de mim também. Tá, o que sobrou? Argentina. A Argentina já estava em recessão, vai entrar em recessão mais ainda. Então, esse motor de crescimento no Brasil, tudo que começou na China, ele está pagando. Não temos mais um motor, que é investimento. Aí não precisa ser economista, é só pensar. Veja, estamos no meio de uma pandemia, a nossa curva, é um pouco tétrico o que a gente fala, mas a nossa curva de infectados e mortes está crescendo cada vez mais. Ainda não chegamos naquela curva onde você fica mais horizontal. Estamos subindo, estamos subindo. Qual é o empresário, efetivamente, sabendo que ainda nós não chegamos no pico da epidemia, vai querer investir na economia, aumentar sua capacidade produtiva, dado que os bancos também não querem emprestar, que eles estão com medo. E já sabe que o PIB do Brasil deve cair pelo menos 2%. Então, veja, a capacidade ociosa no Brasil vai aumentar mais ainda. Olha só, eu desliguei o motor da exportação, estou desligando o motor do investimento, muitas pessoas vão ser demitidas, já estamos esperando aí, mais ou menos, por exemplo, agora. Você tem 12 milhões de trabalhadores desempregados, devemos chegar uns 17 milhões, ou 18. Então, o consumo também cai. Veja, então não tem motor que vá sustentar a economia brasileira em 2020.
Certo.
Então, infelizmente, vamos não crescer menos, né? Porque não existe. Nós vamos cair. Nós vamos cair, tudo começou na China. E aquela coisa, olha como o mundo é globalizado e acaba impactando em todo mundo, né?
Uhum. Dr. Roberto Dumas, economista, professor de economia internacional, economia chinesa, do INSPER, conversando com a gente aqui na primeira página. Eu chamo o jornalista Ivanildo Sampaio. Oi, Ivanildo?
Estou falando, está ouvindo?
Agora sim, Ivanildo.
Bom dia, doutor. Ontem, os Estados Unidos enviaram uma frota de aviões cargueiros para comprar equipamentos, para apanhar equipamentos comprados na China. Eu pergunto ao senhor, essa coronavírus, esse panorama de atacar o mundo inteiro, vai fazer com que a guerra comercial entre Estados Unidos e China arrefeça?
Veja, agora não dá tempo de ter uma guerra comercial, porque ninguém está comprando. Ela foi colocada, como que a gente diz, em stand-by, ou seja, vamos parar um pouquinho de guerrear, mas isso vai voltar. E o problema maior não é a guerra comercial, sabe? É o seguinte, é o roubo de propriedade intelectual que a China faz com várias empresas estrangeiras que entram lá. E você tem um outro ponto, que é também chamado de segurança nacional. Muita gente fala isso é bobagem. Não, não é bobagem. Se você for lá para trás, em 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, lembra daquele chinesinho?
Lembro,
sim. Isso, aquela coisa horrorosa. Deng Xiaoping, que era o verdadeiro líder na época, ele desapareceu. E começaram a discutir se valia a pena continuar com as reformas da China. Só que Deng Xiaoping, ele fez um grande acordo com o Partido Comunista Chinês e o Conselho de Estado, falando, olha, se vocês me apoiarem, eu prometo que a China nunca vai ser uma democracia, vamos sempre ter o Partido Comunista Chinês no poder, liderado pelo Estado, Conselho de Estado, faltou apenas uma parte, que era o exército chinês, o exército de libertação do povo. E ele falou com o exército de libertação do povo o seguinte, olha, se você apoiar, eu sempre prometo que teremos um exército moderno e teremos também, vou dar participação de empresas chinesas para o exército. Vocês estão entendendo o problema da Huawei?
Uhum.
Aquela empresa de telecomunicações, ela é controlada pelo exército chinês. Então você tem várias empresas controladas pelo exército chinês que Trump e os Estados Unidos já sabem disso, não querem que vendam equipamentos e muito mais supram equipamentos para o Pentágono. Então essa briga comercial ela vai muito além do que um punhado de soja. E ela vai além Trump. Então, para dizer, essa rusga a gente pode chamar que seria uma nova guerra fria entre os dois países. De negócio, parou agora. Mas assim que for endereçado o problema do coronavírus, essa guerra fria vai voltar com ou sem Trump. Porque o negócio é pesado.
Agora, Wagner Gomes.
Professor Roberto Dumas, as exportações agropecuárias brasileiras já sentiram o efeito do coronavírus agora no mês de março, que terminou há dois dias. Com exceção da soja e dos derivados da soja, os demais itens tiveram um comportamento bem inferior ao de fevereiro, como, por exemplo, o setor de carnes, que perdeu força. Dados, inclusive, apontados pela Secretaria de Comércio Exterior, ontem mostram que o volume médio diário das exportações de carne de frango in natura recuou 14% no mês passado em relação ao em fevereiro, a carne suína caiu 11% e a bovina 7%. Além do setor de carnes, professor, quais são os outros setores que podem sofrer também os efeitos do coronavírus?
Veja, o setor de carne, apesar de ter caído, ele subiu muito as commodities agrícolas nos dois primeiros meses do ano. Porque a China estava desesperada, sabendo o surto, ela queria garantir a segurança alimentar da população. Então, nos dois primeiros meses, comparado com os dois primeiros meses do ano passado, proteína subiu 70%. É claro, isso é um movimento pontual. Passado, toda essa epidemia, agora eles voltam a consumir como consumiam antigamente. Agora, o que, que a gente vende para eles? Além de proteína, ou seja, além de commodities agrícolas, mais nada, só commodities metálicas. Então, por exemplo, minério de ferro, aço, e aí essas empresas que produzem isso, por exemplo, eu não gosto de falar o nome da empresa, que parece que a gente está falando compra ou vende aço. Não, não é isso. Mas as empresas que são mineradoras e siderúrgicas, e também outro segmento que deve apanhar e está apanhando bastante, é turismo, serviço, e aí já não é nem por causa da China, né? É mais por causa da pandemia. Mas direto na sua pergunta, eu exporto pouca coisa para lá. Commodities metálicas, ou seja, minério de ferro, o agronegócio, muito bem, e o petróleo. Só que as rusgas entre Rússia e Estados Unidos, porque é óbvio que a Rússia quer destruir o petróleo de xisto dos Estados Unidos. Na última reunião que a Arábia Saudita, que é líder da OPEP, teve com a Rússia em Viena, o objetivo era reduzir a produção de petróleo. Vladimir Putin falou, não, eu quero aumentar. Mas como você quer aumentar se o mundo precisa de menos petróleo? Eu quero aumentar para reduzir o preço e quebrar todas as empresas que exploram petróleo de xisto nos Estados Unidos. E vai quebrar, porque o preço do petróleo rompeu a barreira dos $20 no barril. E $20 no barril dá lucratividade para os países do Oriente Médio, mas não dá lucratividade para o Brasil, no meu pré-sal, e nem o petróleo de xisto. Então, de novo, commodity metálica vai apanhar, siderurgia vai apanhar, petróleo vai apanhar, e o agribusiness, que ganhou bastante, e foi um cenário de guerra, ou seja, eu preciso garantir minha segurança alimentar, senão a tensão social piora, vai voltar como era antes. Compro, mas não como eu comprava, porque a China não vai crescer. Porque sabe uma coisa, a gente fala, mas você acha que crescer 4 está pouco? Não, está ótimo. O problema é que nós precificamos os ativos utilizando a premissa do que vai acontecer amanhã. Se eu acho que ele vai crescer 6, eu precifico ações, câmbio, commodity metálica, commodity agrícola, aí depois vem uma crise e ele cresce 3, eu falo, puxa vida, então eu preciso rever o preço que eu dei para essas commodities. Por isso que está tudo caindo. Por isso que, além de estar tudo caindo, aonde as pessoas estão fugindo? Para o dólar, e o único metal que sobe é o ouro. Ou seja, sabendo da crise, ele foge para o dólar e para o ouro.
Ô professor, agora, essas providências que o governo brasileiro vem tomando, ontem acelerou um pouco com relação a economia, essa discussão com relação a reduzir salários, as facilidades que o governo está criando. O governo brasileiro está no caminho certo?
Está, mas está um pouco demorado, porque a fome tem pressa. Uma coisa que eu sempre digo, existe ainda no Brasil uma discussão de quem não é médico, de quem não é infectologista, dizendo que nós devemos trabalhar. Veja, coronavírus, eu não sou médico, estou repetindo o que o infectologista e quem entende fala. Coronavírus mata. à vista. Porém, o trabalho, ou melhor, o desemprego também mata, só que ele mata prazo. Só que a economia, o economista não tem remédio para as mortes à vista, mas nós temos remédio para mortes a prazo, para o desemprego. O que, que é? Política fiscal expansionista, gastar mais dinheiro. Mas veja, olha quanto tempo demorou para, nem foi distribuído ainda, hein? O Corona Voucher, aqueles R$600 para os autônomos. Eles ainda não sabem como vão distribuir. Meu Deus, tem que ser rápido. Assim como foi o Federal Reserve dos Estados Unidos. Decidiram agora, depois de tanto tempo, que você pode suspender o trabalho e você vai receber o correspondente a essa redução do período de trabalho, vai receber correspondente ao salário de desemprego. Sim, mas até aprovar já vão 10 dias. O que o governo tem que fazer, e ele está tentando fazer, é o seguinte: não é fazer a economia andar, isso esquece, ela não vai andar. Mas pelo menos manter as empresas num estado de sobrevivência. Como se manter uma empresa num estado de sobrevivência? Através da folha de pagamento. Porque se você não conseguir pagar os empregados, o efeito espiral que isso traz na economia é terrível. A empresa morre, a população não tem dinheiro, não consome e fica pior ainda. Então, por exemplo, não adianta, isso eles perceberam um pouco tarde, não adianta dar liquidez para os bancos, se abrir um liquidez de R$1 trilhão, se o banco não tem apetite para emprestar dinheiro para as empresas. Veja, o que é natural. Eu sabendo que as empresas vão quebrar, não adianta você me dar esse dinheiro, você, Banco Central, porque a única coisa que eu vou fazer é empossar esse dinheiro. Eu não quero emprestar. Então, é importante que o Tesouro entre e fale, banco, empresta e eu garanto caso a empresa não pague. Por isso que eu gostei muito, eu acho pouco, os 40 bilhões que o governo, junto com o Banco Central, o Tesouro, o BNDES, estão disponibilizando para as empresas, não vai nem por dinheiro, não vai nem passar pela empresa. Ele vai direto para a conta salário do trabalhador. E o Tesouro responde pelo risco de 85%. É isso que o governo tem que fazer. Manter as empresas sobreviventes. Porque no momento que voltarmos a crescer, o capital econômico dessas empresas ainda está vivo. Não adianta destruir. Aí a morte a prazo que é uma bobagem, que a gente consegue endereçar isso daí. Morte à vista é que não dá para endereçar, né?
Uhum. Adriana Vitor.
Eu sei que economista não tem bola de cristal, mas tem estudos que possam consolidar algumas respostas que a gente precisa agora. Por exemplo, como as economias dos países vinham se comportando, as políticas públicas, antes do coronavírus? O senhor arriscaria em dizer quem vai sair melhor disso, quem vai passar melhor por isso, pelo que havia feito antes?
Veja, praticamente a economia global já vai entrar em recessão. A gente espera aqui que esse ano o mundo cai a 1,1%. Quais são as economias que geralmente tendem a se sair melhor? Aquelas que têm mais armamento. Como assim mais armamento? Aqueles países que economizaram em momentos de bonança. Tipo Alemanha, Holanda, a China tem porque ela precisa legitimar. Agora, aqueles países onde o governo já estava quebrado, esse fica mais difícil, que é o caso do Brasil. O governo está dando dinheiro, mas uma coisa precisa ficar clara, o seguinte: é difícil você dar dinheiro quando o governo está quebrado. Por quê? A gente fala, mas por quê? Não pode dar dinheiro? Não, se o governo não tem dinheiro, não tem nem economia, é um bruto do bom senso. O governo vai ter que pedir dinheiro emprestado. Ele pede dinheiro emprestado para quem? Para nós, para mim, para vocês, para todo mundo. Que é aqui as pessoas. Mas como que eu empresto dinheiro para o governo? Ora, cada vez que eu vou no banco, eu coloco num fundo DI, num fundo de mercado estruturado, no multimercado ou compro tesouro direto, etc., eu estou comprando título do governo. Agora, se eu vejo que o governo está gastando demais, veja, eu tenho idade, obviamente a gente estudou, mas eu lembro 82, eu lembro 87, eu lembro o plano Collor, eu lembro 97, eu lembro 99, olha quantos calotes o governo brasileiro já deu. Então, vendo que, não estou falando desse governo, estou falando do Estado brasileiro, sabendo que quando você gasta demais, a cada 5 anos o governo dá um calote, isso me assusta. Então, se você gastar demais, eu vou pedir mais juros. E se o governo falar, eu não vou te pagar mais juros, o que, que ele faz para pagar a dívida? Ele emite moeda e traz inflação de volta. Por isso que a curva de juros, lá no final, ela já está aumentando, ou seja, os financiadores, nós mesmos, estamos já pedindo mais juros para financiar a dívida pública. Então, respondendo à sua pergunta, quem mais vai se dar melhor? Aqueles que têm ou que tiveram um arsenal mais preparado, ou seja, políticas monetárias, que aí a gente tem. Mas mais importante, o governo estava com as contas equilibradas. O que não é o caso do Brasil agora. E não era nem antes do coronavírus. Mas, aí você fala, então será que seria interessante o Brasil não gastar dinheiro? Também não, porque o nosso déficit fiscal vai piorar de qualquer maneira. Como assim vai piorar de qualquer maneira? Veja, se o governo não entra ajudando as empresas, muitas empresas morrerão. O desemprego vai aumentar mais do que você imagina. A base de tributação cai. Consequentemente, o déficit do governo piora. Veja, o governo não fez nada, hein? Se o governo entrar, o déficit do governo também aumenta. Porém, ele mantém as empresas vivas. Ora, se o déficit fiscal aumentando já é uma variável dada, vai aumentar de qualquer maneira, então que mantenhamos essas empresas, pelo menos, em estado de sobrevivência. Mas precisamos de mais celeridade. Não adianta querer você aprovar um voucher de R$600 e demorar um mês. Veja, uma família não consegue. Ou eu sou professor, por exemplo. Graças a Deus eu não dependo. Mas eu sou autônomo. Como é que eu vou chegar? Eu nem sei ainda onde eu vou pegar o dinheiro. Eu vou pegar no Correio? Eu vou pegar no Banco do Brasil? Eu vou pegar no BNB? Eles ainda estão batendo cabeça. Um fica jogando a bola para o outro. Quer dizer, agora não é hora de discussão proselitista. Estamos numa situação de guerra.
Tá
não
certo.
Não é nós contra eles.
Geraldo.
E olha, você quer o meu... Não, nós estamos numa situação de guerra.
Me permita só mais um item com o professor, Geraldo. Professor Roberto Dumas, a gente sabe que não existe crise que acabe 100% com a economia. Algum setor sempre ganha. Por exemplo, na economia popular, nós estamos acompanhando aqui um desespero muito grande do setor de restaurantes, todos fechados, demitindo, enfim. Mas o setor de delivery está saindo muito bem. A gente está percebendo que esse pessoal que trabalha com entregas, com motocicletas, bicicletas, está trabalhando feito louco, né? Principalmente nas grandes cidades, evidentemente. Quais são os setores que o senhor destacaria que podem crescer, inclusive, nessa crise?
Olha, certamente o setor de supermercados, setor de hipermercado, setor farmacêutico, setor de saúde, esses setores estão se dando muito bem. Por exemplo, acabei de ler aqui, não sei se foi ontem, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, está contratando, não sei se 5 mil funcionários eles estão contratando. Então, supermercado, hipermercado, farmácia, saúde, hospital, esses são setores que estão indo... É triste falar isso, né? Parece que você não tem coração. Fala, puxa vida, você está falando de quem está ganhando dinheiro que você está morrendo. É, mas são setores que estão se dando bem na crise.
Pronto.
Supermercado, hipermercado, farmácia... Não apenas as farmácias, mas a indústria farmacêutica como um todo, né? Porque você sempre acha que está com uma doença, porque eu lembro quando eu tinha meus 5 anos, 7, 10 anos, eu entrava numa farmácia, eu já sentia o cheiro de álcool e já sentia que eu ia tomar a minha agulhada.
Uhum. O senhor destacaria também tecnologia ou telecomunicações, professor?
telecomunicação, você sabe que você tocou num ponto importante. É mais ou menos. Por quê? Porque a telecomunicação, ela está sofrendo uma coisa chamada choque de oferta. Porque telecomunicações, de aparelhos de telecomunicação, nós dependemos de países como a China, Coreia do Sul, Taiwan, para usar os bens intermediários e os componentes. Por exemplo, quando você pega o iPhone, você vira de lado, você não está escrito lá Made in China, está escrito Assembled, montado na China. Então, por exemplo, eletroeletrônica, eu tenho vários insumos de bens intermediários que vêm da China. Precisa saber se essas empresas já voltaram, porque senão continua sendo afetado negativamente eletroeletrônica e telecomunicação.
Professor Roberto Dumas, um grande abraço do pessoal da Rádio Jornal e de todos os pernambucanos. Um agradecimento pela sua participação e esperamos contar com o senhor outras vezes, tá certo?
Será um prazer, muito obrigado. Espero que tenha agregado algum valor e jogado alguma luz aí.
Sem dúvida. Ouvimos o professor Roberto Dumas, economista, professor de economia internacional, economia chinesa do Inesper. Vamos para o comercial para voltar daqui a pouco.
Passando a limpo.
Água sanitária desinfeta.